Relação Agro-China-Brasil. É disso que vamos falar. E nos concentrar na questão da inovação em ciências agrárias. A união de pesquisadores de universidades, da qual inclusive a USP faz parte, buscando inovação nessa área. É o exemplo, a parceria da USP com a China Agricultural University. Inclusive, semana passada foi recebida a comitiva do Ministério da Agricultura lá na China para tratar de questões de inovação nessa área. Então, como é que vem acontecendo, a cooperação, o intercâmbio entre as principais universidades agrícolas do mundo? É sobre isso que a gente vai conversar. Nosso convidado, professor Luiz Gustavo Núcio, da ESALQ, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ele é vice-diretor do Conselho de Administração do Joint College Cal-USP. Cal é justamente a Universidade Agrícola da China. Professor, que conversa com a gente, inclusive ele está lá na China. Muito obrigada por sua atenção aqui conosco, professor. Para explicar um pouquinho melhor, a gente pode depois entrar nos detalhes do que é realmente inovação hoje em termos de ciências agrárias, mas foi um encontro importante o Ministério da Agricultura estar lá, na Universidade da China. Entender um pouco a importância da cooperação, o intercâmbio entre as universidades agrícolas no mundo e o reconhecimento dessa importância também pelo Ministério da Agricultura, com essa visita.
É isso mesmo, Oxane. Nós tivemos a satisfação de receber a semana passada aqui a equipe do MAPA, uma delegação que veio visitar a China Agricultural University, e nessa visita a instituição mostrou para eles o potencial que existe. Ela é ranqueada como a número 1 aqui na China, uhum, e reiteradamente nos rankings internacionais ela aparece como entre as primeiras do mundo em competência de agricultura, dividindo espaço com a própria USP, com a Universidade de Wageningen na Holanda, com a Universidade de Cornell nos Estados Unidos, a Universidade da Califórnia em Davis. Essas são instituições que nos vários rankings aparecem como os primeiros lugares no mundo. E aqui na China, ela realmente tem um papel fundamental, uma universidade antiga, tem aí um pouco mais de 100 anos desde a sua fundação e tem uma liderança muito expressiva. A direção da universidade apresentou ao MAPA todo o potencial de colaboração que pode ser exercitado com o Brasil. Uhum. E eu entendo que a equipe ficou bastante impressionada com o que viu. E isso é comum quando as pessoas do Brasil ou do Ocidente, de forma geral, visitam as universidades chinesas. Uhum. A própria distância geográfica e também um isolamento cultural, vamos dizer assim, levou a um desconhecimento. A China também, como é uma grande compradora de alimentos no mundo, ela não aparece frequentemente como uma potência agrícola. Ela está em primeiro, segundo lugar de vários produtos agrícolas, como algodão, batata, trigo, na área de proteína animal, suínos, pescado, de longe, é número 1 do mundo. Enfim, nos primeiros 20 ou 30 produtos agrícolas, ela sempre se situa muito bem. E isso definitivamente aparece de forma muito esmaecida para nós, Como ela é uma grande compradora, a sua competência em agricultura não fica devidamente explicitada. Mas quando a gente se aproxima da academia chinesa e entende as linhas de pesquisa e todo o esforço que fazem para a inovação, a gente, uhum, logo entende que é um país muito grande, mas com uma boa parte das áreas não agricultáveis, por limitações muito sérias, especialmente de água. Então isso naturalmente nos leva a compreender que para ela ter uma produção muito elevada, ela faz isso numa área relativamente pequena, e em fazendo isso ela precisa ter alta produtividade. E essa produtividade não é desacompanhada de tecnologia e inovação. Então, professor, eu poderia, Roxane, dizer que assim, o que nós temos hoje na China, nas suas universidades de agricultura, que são celeiros de treinamento de talentos, sempre equipes numerosas e um grande investimento em pesquisa. Nos últimos, eu diria, 10 ou 15 anos, eles avançaram muito rápido na produção científica com visibilidade global, mas eles definitivamente já vêm investindo muito nisso há bastante tempo. Então, essa produção expressiva de ciência em agricultura, ela traz uma inequívoca liderança do país. E com isso, Brasil e China fazem parceiros muito interessantes do ponto de vista da agricultura, devido à complementariedade que temos, né? São dois países grandes, dois países com uma agricultura pujante, e o Brasil, eminentemente na área tropical e líder de tecnologia na área tropical, e a China, na zona temperada que explora, especialmente em áreas de déficit hídrico intenso, ela é muito competente.
Quer dizer, pelo que o senhor está contando para a gente, e por desconhecimento da maioria, quer dizer, tem sim uma ciência, pesquisa nessa área muito desenvolvida na China. Então, a gente não só vai trocar informações, vai ensinar, como também vai aprender, né? E quando a gente fala de inovação, professor, nessa área, do que a gente está falando, né? É importante explicar para o ouvinte, porque a gente fala da inovação e pesquisa, pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas, mas quando a gente está falando de agricultura, o que tem de mais novo que a gente pode aí, né, aprender com a China e pode também trocar?
Olha, Roxane, tem muitos exemplos disso, né? Acho que a primeira coisa é conceituar um pouco a questão da inovação, né? As pessoas, em geral, entendem que inovação ocorre, por vezes, ao acaso, né? Ela é fruto de um acaso. Também acontece. Mas a literatura é bem fundamentada para mostrar que inovação é algo planejado e planejável. Né? Primeiro, ela depende de investimentos. Né? Nós temos uma ampla sedimentação na nossa literatura mostrando que os países que investem menos de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento raramente conseguem produzir inovação de forma sistemática. E sustentável. Além disso, nós temos que ter uma formação de talentos no país que seja expressiva em percentual da população. Quando você forma pessoas no nível universitário abaixo da relação de 1 para 1000, você também tem dificuldade de gerar inovação. Então, são frentes que elas se unificam e você gera um ambiente de investimento em pesquisa e educação que acaba precipitando condições para inovação. Além disso, é preciso criar-se uma cultura de que o investimento em um determinado experimento, numa pesquisa, ele tem que buscar algo que seja disruptivo. Uhum. Isso exige uma cultura para fazer isso, e nós precisamos educar os talentos dos nossos alunos nesse sentido. Eu poderia nomear algumas inovações recentes importantes, como condição de levar o sinal 5G para a agricultura, que é uma coisa fundamental para você popularizar a competência em agricultura no mundo, né? E a China tem feito isso de forma muito dedicada para que ela possa, de maneira meio que homogênea nas suas diversas áreas no país, conseguir fazer com que essas tecnologias 5G apoiem todos os dispositivos de agricultura mais sofisticados, inovações em relação à eficiência de uso de água, que é um item caro, um assunto importante hoje na pauta mundial, muito ligado à sustentabilidade, inovações importantes na área de redução da emissão de gases para a atmosfera e a chamada agricultura descarbonizada, que é a redução dessas emissões. E quase tudo isso passa por incentivar o aumento de produtividade, né? O objetivo final são alguns itens que alcançam um valor universal e que até mesmo podem ser monetizados, como é o caso hoje dos créditos de carbono. Mas a maneira de chegar até ali, em geral, é investir em produtividade. Uma lógica de que, com o uso de tecnologia e uma visão sistêmica da nossa área de abordagem no sistema de produção, isso pode culminar em conseguir fazer as coisas diferentes do que nós temos feito. Essas informações, Roxane, elas se tornaram muito valiosas, não só do ponto de vista da soberania dos governos, dos países que têm agricultura pujante, mas também porque, do ponto de vista global, quando eu falo agora de negociações globais de produtos agrícolas, cada produto embarcado, ele passa a ser analisado com um foco e com uma lupa na sua competência de sustentabilidade. Em outras palavras, eu vou rastrear esses produtos para poder, de alguma maneira, encontrar o seu rastro histórico de produção e, a partir disso, criar bandeiras verdes ou não tão verdes que acabam colocando esses produtos no mercado mundial com maior e menor aceitabilidade.
Olha, professor, dá para ter uma ideia, então, foi bacana esses exemplos de inovação em diversas áreas, é uma tendência mundial essa questão da rastreabilidade, como os produtos são feitos, de que forma, né? Se ambientalmente sustentável, isso é uma ponta, essa parceria, lembrando, da USP com a Universidade Agrícola da China, tem proporcionado intercâmbio técnico-científico, reforçando essa ideia, não é? Com professores da Exalc e de outras unidades também, né? Com a IASH, que é a Escola de Artes e Ciências, com a Faculdade de Economia de Ribeirão, de Zootecnia e Engenharia de Alimentos e a Engenharia de São Carlos também. Então, é muita troca de conhecimento, a parceria continua, teve um impacto aí com a pandemia, mas não foi interrompido esse processo. E é isso que a gente quis contar para o nosso ouvinte, viu? Um pouco sobre a importância e o impacto que tem parcerias científicas em universidades que pesquisam no mundo todo. Essa é uma grande e forte tendência e a USP tem muita contribuição, tem muito a ensinar e a aprender também, como nos contou o professor Luiz Gustavo Núcio, da Exalc, que está lá na China trabalhando. Muito obrigada, viu, professor, por compartilhar essa história aqui com a gente.
Sânia, obrigado pela oportunidade, foi uma satisfação para mim. Um grande abraço aos colegas e ouvintes da rádio que nos prestigiam nesse momento aí no Brasil.